Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Brasil, aqui é a Lorela Barbie, nutricionista, pesquisadora e dona dessa voz que você tá ouvindo. Hoje você tá no Segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição descomplicada e baseada em evidência científica. Hoje a gente vai falar sobre endometriose. Dieta anti-inflamatória resolve? E glúten? Dá pra curar com dieta? Se você tem endometriose, conhece alguém que tem, ou só quer mesmo saber um pouquinho mais sobre saúde feminina, esse episódio é pra você. Se você participa de algum grupo de endometriose ou conhece algum Instagram sobre isso, já encaminha lá também pra ajudar as manas. O episódio de hoje também conta com a participação dos meus seguidores no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre isso lá. Obrigada pela participação de todas. Primeiro, é importantíssimo lembrar que esse material não substitui em nenhum milímetro a consulta de uma médica ou uma nutricionista. Hoje a gente vai discutir coisas envolvidas nas duas áreas, mas tem que estar em dia com os dois consultórios, né?
É verdade.
Primeiramente, o que é endometriose? O endométrio é a camada que reveste a parede interna do útero. As mulheres normalmente conseguem ver seu endométrio uma vez por mês, porque ele é conhecido também como menstruação! Daí, conforme os hormônios vão oscilando ao longo do mês, esse endométrio vai sendo construído e jogado fora. E assim acontece durante toda a vida fértil da varoa valorosa.
Moça bonita, moça bem feita, moça formosa.
Thank you!
Porém, as mulheres que sofrem de endometriose têm uma alteração nesse ciclo, onde as células do endométrio, ao invés de serem expelidas, migram para lugares onde não deveriam estar, tipo ovário, ligamento ou até cavidade abdominal. Mas também elas podem ficar nas tubas uterinas, superfície do intestino, bexiga, cicatrizes cirúrgicas e até em alguns outros órgãos. Estando onde não foram convidadas, essas células começam a inflamar. E aí a gente tem algumas classificações, que é o estágio 1, que é mínimo, o 2, que é leve, o 3 que é moderado e o 4 que é grave. Existem algumas hipóteses para dor. As mulheres que sofrem dessa doença experimentam também muita dor e existem algumas hipóteses para isso. Quando essas células grudam no peritônio, que é como se fosse um saco que a gente tem na barriga, elas começam uma inflamação. Essa inflamação começa a ficar fibrosa, que é uma espécie de cicatrização, e isso vai formando uma distorção na superfície onde ela está aderida. Então, você entendeu? Essa célula vai se colocar em algum lugar e vai começar a cicatrizar. E é igual a pele da gente acaba tendo algumas deformidades, elas também têm. A idade média de diagnóstico é de 27 anos, mas pode acontecer em meninas mais jovens também, em mulheres mais velhas. O diagnóstico é feito pela médica, e só pela médica, porque a gente tem que fazer exames, explorações, etc. E por que que a endometriose aparece? A verdade é que ninguém pode afirmar 100% o que está acontecendo ali, mas tem algumas teorias que são aceitas. Uma explicação aceita é que as células endometriais vão para a cavidade uterina durante a menstruação, e aí vão para onde não deveriam. Isso pode acontecer por fatores imunológicos, endócrinos, mecânicos e genéticos. Outra hipótese é que um tecido se transforma em outro. E se você quer saber mais sobre isso, é só procurar por metaplasia celômica. Basicamente, esse tecido é bem parecido com o endométrio e tem receptores de hormônios também. Então, eles respondem de uma maneira bem parecida com o endométrio. Ou seja, eles sangram ou não na presença de hormônio. Em pacientes que têm a forma grave de endometriose, a taxa de infertilidade é alta porque as alterações anatômicas e a inflamação acabam atuando na captação do óvulo, no transporte ao longo das tubas uterinas e entre outras coisas também que são bem importantes para a fecundação. E quais os fatores de risco para endometriose? Ou seja, quem tem mais risco de ter? Quem tem mães ou tias com endometriose? Quem menstruou muito cedo ou muito tarde? Quem nunca teve filhos ou engravidou muito tarde? Mulheres que menstruam intensamente, ou seja, mais de 8 dias ou com ciclo muito curto. Então, tá vendo que são sempre os extremos, né? E fatores que parecem proteger a mulher de endometriose são mais de um parto, dar de mamar por tempo prolongado, baixas doses de anticoncepcional e exercício físico acima de 4 horas por semana. Aqui eu já posso responder a primeira pergunta, que é feita pela Priscila.
A endometriose faz engordar?
Não. ela talvez cause inchaço, retenção hídrica e etc. Mas ganhar de fato gordura, não. Isso porque ela não altera o metabolismo energético, o que é necessário para engordar. A Sussu também... Tava Sussu mesmo no usuário. A Sussu também fez uma pergunta.
Verdade que a causa da endometriose é a alimentação inflamatória?
Bom, não tem evidência científica que comprove que a causa é a dieta. Até onde a gente sabe, a endometriose depende de outros fatores que não a dieta. Ainda durante esse episódio, eu vou falar bastante sobre a influência da alimentação e o desenvolvimento ou manutenção da endometriose. Caso você queira saber mais, eu tô deixando todos os materiais que eu usei aqui na descrição do episódio. É só acessar o link e aí é sucesso.
Thank you.
Bom, vamos falar da parte que me toca. Tem algum tempo que os pesquisadores têm tido mais interesse em estabelecer a relação entre a endometriose e a dieta, principalmente porque essa doença tem características inflamatórias e porque alguns desfechos hormonais podem ser influenciados pela dieta. No caso da endometriose, o estrogênio é muito relevante. Eu trouxe alguns estudos aqui, mas antes eu queria dar um disclaimer. Existem muitos estudos muito confusos e uma das revisões que eu achei foi bem honesta quanto a isso. Eles apontaram um ponto muito... mencionaram um ponto muito importante. Mulheres de maior classe social e grau de escolaridade têm mais diagnósticos de endometriose. E você fala, meu Deus, mas essa doença atinge mulheres ricas? Será que isso tem a ver com o dinheiro? Não! É porque pessoas que têm mais dinheiro têm mais acesso a médico e por isso têm mais diagnóstico também.
Eu sou rica!
Então, indiretamente, essas pessoas, por terem mais dinheiro, têm mais acesso também a uma dieta de qualidade, com variedade maior e informações maiores sobre a alimentação. Isso pode gerar, por exemplo, problemas na hora de associar dieta à doença. Então, essas pesquisas ainda têm dados, assim, um pouco controversos.
Ok.
Eles encontraram também problemas para relacionar diretamente o consumo à doença. Então, antes da gente iniciar esse episódio, é importante ter consciência dessas limitações para não interpretar os dados a ferro e fogo.
É verdade.
Bom, vamos começar pelos vegetais e frutas. Que comer bastante legume, verdura e fruta faz bem não é novidade para ninguém. Se você é graduado aqui no Segundo Eu Começo Corporation, você já sabe disso. Mas o que, que os estudos dizem sobre o consumo dessas hortaliças e o risco de endometriose? Como era de se esperar, o consumo de vegetais e frutas foi associado a menor risco de endometriose. Quanto mais porções semanais de vegetais, menor o risco de endometriose. Mesmo depois que os pesquisadores diminuíram os erros que a gente citou antes de começar o episódio, o consumo de vegetais foi associado fortemente a menor risco e melhora do quadro. Essa associação foi vista tanto em quem come mais e em quem come menos. Eu sei que pode parecer igual, mas é diferente. As mulheres que comem mais têm menos risco e as que comem menos têm mais risco. Isso quer dizer que comer pouco vegetal não é neutro e sim aumenta o risco de endometriose. Outro estudo mostrou também que o consumo de vegetais verde escuro pode contribuir positivamente na melhora e incidência de endometriose. Existe uma linha tímida, ainda não muito consistente, de estudos que dosaram as quantidades de organoclorados, que são substâncias usadas em pesticidas, plásticos e tintas. E aí eles dosaram essa substância em algumas mulheres e encontraram uma relação dela com endometriose. Os pesquisadores encontraram maior quantidade dela em mulheres que tinham o diagnóstico, quando comparados com aquelas que não tinha. Essa linha acredita que esses organoclorados interferem na parte hormonal quando eles estão em contato com o corpo. E sobre as vitaminas? Alguns pesquisadores tentaram fazer associação entre algumas vitaminas e a incidência de endometriose, mais especificamente B12, B3, B6 e B9, mas nenhuma delas foi relacionada à endometriose, ou seja, falharam miseravelmente nesta reação. Hoje eu não tô muito engraçadinha porque eu tô falando de coisa séria. Então, doença é uma coisa séria.
Thank you!
Foi testado também o papel de vitamina A no risco de endometriose e, novamente, não foi encontrada relação entre ter essas vitaminas no corpo ou consumi-las e menor risco de endometriose. Quando a gente olha para a vitamina C e E, a gente encontra a mesma coisa, inconsistência estatística em relacionar esses nutrientes com o risco de diagnóstico. Mas um dado curioso chamou a atenção nessa vitamina. Mulheres com endometriose tinham também menor consumo de vitamina C e E. Mas isso não significa que a suplementação seja efetiva, hein? Foco aqui na tia. O que eu percebo de pessoas vendendo essas vitaminas para mulheres com endometriose é a justificativa de que elas atuariam como antioxidantes, melhorando, portanto, todo tipo de doença crônica inflamatória, que no caso seria o exemplo a endometriose. Mas reflita comigo, pequeno gafanhoto. Ainda nem se sabe ao certo se as substâncias oxidantes realmente causam a endometriose. Se fosse certo que sim, os antioxidantes ajudaria, mas não é o caso. Mas quando a suplementação não adianta, e a dieta? Um estudo testou uma dieta rica em produtos da horta para mulheres com endometriose. Agora sim! Teve melhora nos marcadores inflamatórios e nas vitaminas correndo pelo sangue. As mulheres que mantiveram uma dieta controle não tiveram essa melhora. Ou seja, ai, gente, vamos comer a comida da horta! Pra mim já era óbvio que saber que a inclusão desses alimentos ajuda, mas assim, é sempre bom ver isso pelos estudos, não é mesmo? Esses estudos também sugerem que comer comida da horta pode reduzir as consequências da endometriose, como, por exemplo, a infertilidade. Certo, então se eu quero minimizar as consequências, eu posso suplementar antioxidantes, certo? Não. Infelizmente, suplementar esses nutrientes não foi associado à melhora da infertilidade em um estudo que comparou placebo e suplementação. Ainda sobre suplementos, acho que aqui cabe a pergunta da Dani.
O chia amarelo e unha de gato têm comprovação científica para endometriose?
Não, infelizmente. Não existem evidências atualmente de nenhum suplemento fitoterápico que contribua para a melhora dos sintomas ou prevenção ou cura também, né?
Ok.
Agora vamos falar dos famosos macronutrientes, que são as coisas que ficam mais assim, sobrevoando nossas redes sociais, não é mesmo? E aí você me pergunta, e os óleos e gorduras, o que tem a ver com a endometriose? Bom, eu vou começar pela gordura e eu vou te contar que os resultados não são muito animadores. O fato de comer gordura e ter endometriose não é muito bem definido. Eu vou separar os achados aqui para facilitar para você. Alguns estudos avaliaram a ação da manteiga e da carne vermelha na endometriose. Lembrando que esse tipo de estudo não é muito confiável, porque depende da memória do entrevistado e também do restante da dieta que ela fazia, né? Ninguém come só manteiga e carne na vida, então lembre-se disso depois que encontrar estudos de alimentos específicos. Teve estudo que achou problemas com o consumo de carne, teve estudo que não achou, mas de maneira geral o resultado foi: o consumo de gordura saturada e animal não foi associado ao risco de endometriose. Mas precisa de mais estudos para bater o martelo ainda. E quando a gente está falando de azeite, ômega 3 e afins? Não foram encontradas associações entre o uso de azeite e risco de endometriose. Mas olha que coisa curiosa. Mulheres que consumiam mais outros vegetais, como óleo de coco e de soja, pareciam ter uma incidência um pouquinho maior de endometriomas. Já as mulheres com maior consumo dietético de ômega 3 apresentaram 22% menos chances de serem diagnosticadas com a doença. A hipótese é que o ômega 3 tem um papel nos hormônios e substâncias inflamatórias. Então, o consumo frequente de fontes de ômega 3 pode ajudar protegendo a mulher contra a progressão da doença. Aparentemente, intervenções com enriquecimento de ômega 3, as mulheres que consumiam mais do nutriente relataram menos dor do que o grupo controle, que não consumia essa suplementação. Mas foca aqui comigo! Não tem literatura científica suficiente para relacionar gordura suplementada e endometriose. Então não adianta sair por aí suplementando. Os resultados positivos são todos pela dieta, tá? Mas e as gorduras trans, que são mais polêmicas do que mamilos?
Mamilos! São muito polêmicos.
Vamos lá. É bem raro achar gordura trans na natureza, então sua incidência se dá mais por adição da indústria. Aqui o bicho pega. Mulheres com maior consumo de gordura trans, ou seja, margarina, biscoito, sorvete, chocolate, bolacha, salgadinho, apresentaram, ai, chocantes, 48% de probabilidade de diagnóstico. Acho interessante dizer que as gorduras trans são inflamatórias para o corpo. Bom, você que já é pós-graduado, no segundo eu começo, já sabe a recomendação que você tem que seguir, não é mesmo? Agora vamos falar de outro grupo de alimento, que é o leite, os lácteos, o cálcio e a vitamina D.
Bora!
Os pesquisadores encontraram uma relação inversa entre o consumo de lácteos e endometriose. endometriose. Então, quanto mais lácteo a mulher consumia, menor o risco de endometriose. Isso porque o cálcio e a vitamina D atuam prevenindo o surgimento e a evolução da doença. Inclusive, foi encontrado que deficiência de vitamina D pode aumentar o risco de desenvolvimento de endometriose. Agora, vamos falar do brasileiríssimo café, do nosso Girl from Rio das bebidas.
Quero café!
Dos quatro principais estudos entre café e endometriose, dois mostraram uma associação positiva entre o consumo e o risco. O consumo de café ou bebidas com cafeína parece influenciar no ciclo hormonal e, por isso, pode estar ligado à progressão da doença. Mas é importante salientar que os dados ainda são muito limitados sobre essa associação, o que nos impede de concluir qualquer coisa. Ou seja, tá na mesma que você tava antes de ouvir essa informação. Agora vamos pro grupo que o pessoal mais pergunta: carboidratos integrais, refinados, todos. O consumo de fibras parece não influenciar no risco de endometriose. Inclusive, comer carboidratos integrais também não influenciou nisso. Só que aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ao mesmo tempo que o consumo de cereais integrais parece aumentar a excreção de hormônios que contribuem com a proliferação de endometriomas, a insulina é o hormônio que ajuda a levar o carboidrato para dentro da célula e parece também estimular a proliferação de endometriomas. E aí, quanto mais carboidrato refinado, mais insulina. Só que uma outra coisa curiosa é que, ao mesmo tempo, o consumo de cereais integrais parece aumentar a excreção de alguns hormônios que contribuem com a proliferação de endometriomas. Ai, meu Deus do céu, isso aqui está muito, muito louco. Mas tudo ainda parece muito controverso quando você vai estudar. A literatura não apoia de uma maneira convincente esse papel dado para os carboidratos. Então, como nutricionista, eu posso te dizer, sempre mistura proteína e gordura quando consumir os carboidratos. Além disso, você precisa procurar uma boa nutricionista para te ajudar com essas informações que eu tô te dando aqui. Não adianta você só ter elas, tem que saber usar. E aí, um outro perfil chamado TRBR perguntou: dieta cetogênica é indicada mesmo para casos de endometriose? Não, pelo contrário. A dieta cetogênica pode causar ainda mais inflamação e desnutrição. Sabendo que os antioxidantes tão importantes para o corpo e para evitar problemas de saúde vêm muitas vezes aliados a carboidratos, eu acho um tiro no pé você tirar eles. Então, quando você tira eles, você só arruma mais um problema no caso. A Lígia perguntou uma coisa que apareceu bem recorrente quando abri a caixinha.
Tirar o glúten ajuda nos sintomas?
E a Mel também fez uma pergunta bem parecida, então já vou responder as duas. Ela pergunta:
médicos sugerem tirar o glúten, lactose e qualquer tipo de açúcar para quem tem endometriose. Faz sentido?
Bom, até agora não. Não tem evidências fortes o suficiente sobre isso e que justifiquem a retirada do glúten da dieta. Nem que piora, nem que melhora. Existem estudos de caso que são muito ruins como recomendação, mas de maneira isolada não tem benefício na retirada de glúten. Agora chegou a vez da soja, que também é um chabuzinho nessa área, não é mesmo? A soja, ela tem um componente que é capaz de simular, num certo nível, um hormônio feminino. Eu mesma já ouvi várias vezes a recomendação de tirar a soja sempre que a gente fala de alguma coisa hormonal. Na linha óbvia, seria interessante tirar a soja da dieta, mas na prática a gente sabe que as quantidades dessa substância são tão baixas que não conseguiriam causar problemas. Mas aqui a gente esbarra na espada da cegueira. Não tem estudos bons e nem em número suficiente para que a gente possa fazer associação entre soja e endometriose. Sim, não dá para dizer nem que sim nem que não. Não tem estudo suficiente! E eu digo isso com tristeza no meu coração, porque eu também queria saber. Bom, agora que você já sabe sobre os componentes de maneira separada, já dá para responder a Mel. Muito se fala sobre os suplementos nesses tipos de doença. Vale a pena? Não, não vale porque a gente ainda não tem evidência de que a dieta trate a endometriose. Existem essas evidências que eu falei antes, ainda tímidas e até controversas sobre esse assunto. Desse modo, não tem nada que é 100% pacificado sobre o consumo de qualquer coisa para melhorar a endometriose. Até onde os nossos olhos alcançam pela ciência, a gente sabe que uma dieta com alimentos da horta faz bem, enquanto uma dieta rica em gordura trans e aditivos faz mal. Só uma pausa aqui. Você tá gostando desse episódio? Então já encaminha ele no grupo de mulheres que você participa. Quando você encaminha esse material, você pode estar ajudando outra mulher. Além disso, você pode evitar que ela esteja gastando seu dinheiro com promessas mentirosas, com pagando protocolos de nutricionista que tá falando aquilo sem evidência científica nenhuma. Já manda lá, aproveita que fica rodando o som e já manda. Bom, agora vamos falar sobre os estilos de dieta. Bom, as dietas FODMAP, que são as dietas que eu uso, por exemplo, para os meus pacientes com síndrome de intestino irritável, parecem ajudar a mulher quando ela já tem a endometriose instalada. Essa dieta tem como objetivo reduzir ou evitar o consumo de fibras que possam fermentar no intestino. Essas fibras, basicamente, não são bem absorvidas, então elas tendem a ser muito fermentáveis pelas bactérias que moram lá no seu intestino. É um lactovacilo. Meu Deus, isso foi muito praça nossa. Um adendo importante a se fazer é que esse tipo de dieta é extremamente restrita, então só deve ser feita com acompanhamento de uma boa nutricionista. Isso vai evitar problemas de saúde, como desnutrição, anemia, queda de cabelo, alterações metabólicas e até piora do seu quadro. Uma das apostas dos benefícios dessa dieta é que, com a ausência da fermentação, a distensão abdominal também é menor. Isso evitaria a sensibilidade visceral, que é a sensibilidade ali nos seus órgãos, e consequentemente diminuiria a dor. Aparentemente, esse tipo de dieta melhora os sintomas por esse motivo. Já as dietas ricas em açúcar, por exemplo, podem atuar fazendo o exato oposto, aumentando a fermentação e, consequentemente, a dor. A Lígia perguntou:
existe mesmo a necessidade de mudar a dieta para amenizar os sintomas de endometriose?
A pergunta da Edenise também cabe aqui:
existe uma dieta que melhora a endometriose?
Olha, as evidências são poucas, para não dizer inexistentes. Aparentemente, o único estilo de dieta que parece melhorar os sintomas é mesmo aquela baixa em fermentáveis, mas também dietas que incluam bastante legumes, verduras e frutas parecem melhorar a dor. De qualquer maneira, não é para fazer nada sozinha! Sempre procure ajuda de uma boa profissional.
É verdade.
A Agnes e a Priscila fizeram a mesma pergunta:
dá para tratar só com alimentação?
A resposta é não. Infelizmente, não. E arrisco a dizer que se você optar por isso, você vai ficar sem o tratamento adequado e ainda se prejudicar mais. Então, o tratamento de endometriose é médico. A nutricionista, ela vai contribuir para não piorar seu quadro, mas tratar mesmo, não tem como. A Dani e a Rafa perguntaram também se a dieta anti-inflamatória realmente ajuda na endometriose. Bom, a gente já viu ao longo do episódio que as evidências são poucas, mas que convergem sempre para o mesmo lugar. Comer coisas da horta parece ser positivo para a endometriose. É legal saber que a dieta anti-inflamatória é aquela rica em frutas, legumes e verduras, não necessariamente em coisas caras e suplementos mirabolantes. Eu acho bem impressionante esse trem de dieta anti-inflamatória, porque dieta anti-inflamatória é aquela dieta saudável. Ela não tem nada demais. Ela tem uma classificação de pontos só a mais. Mas assim, não tem nada de especial. É aquilo que você sempre comeu na vida. Sabe que você sempre ouviu a OMS falar que era pra comer? Aquilo é a dieta anti-inflamatória. Bom, vamos então concluir este rolê com uma pequena opinião. O problema principal aqui é a falta de estudo. Não tem estudo suficiente para falar nada sobre dieta e endometriose. Não dá para falar com certeza sobre nenhuma associação, porque não dá.
Não vai dar!
Embora muita gente, inclusive nutricionistas, ofereçam de forma insistente dietas e cursos para o tratamento e até a cura, eu já vi, já inclusive acabei de entrar no Instagram e vi uma pessoa oferecendo um método que ela criou pra não ter dor. Ai, meu Deus! Eu venho trazer a triste notícia de que isso não é real. Eu sou a primeira a defender dieta para tudo, mas a gente tem que ser muito realista e responsável nas nossas prescrições. Embora a gente tente associar e achar mecanismos que liguem nutrientes à endometriose, os dados epidemiológicos não conseguem converter para o mesmo ponto. Os estudos mostram uma relação aqui, um trem ali, mas pacificado mesmo não tem nada. Ou seja, ninguém disse, olha, é isso mesmo e isso será. A endometriose é uma doença que se desenvolve em muitas fases e ainda é muito difícil saber o que, que cada nutriente pode fazer por cada fase. Ou seja, para resumir esse episódio, existem apenas indícios da dieta atuando na endometriose. A gente já sabe que o que piora ela, como os alimentos processados, por exemplo, mas ainda existe uma lacuna sobre a influência da dieta. Então, a minha dica anti-picaretagem do dia é: desconfie de suplementos vendidos para essa doença. Desconfie também de cursos, tratamentos e protocolos ou métodos exclusivos. Duvida sempre. Se informa apenas com a sua médica, uma vez que a gente já viu que o tratamento mais eficiente e recomendado, né, o único recomendado é o médico. Acima de tudo, não tenta tratar a sua doença apenas com coisas alternativas. Procure um bom corpo de médicas, nutricionista e psicóloga para te ajudar. Bom, eu fico um pouco preocupada, na verdade, quando eu vejo algumas pessoas oferecendo cura pela dieta. Isso porque eu respeito muito a minha área e, por respeitar muito, eu estudo muito. Então, eu sei que tem um monte de balela envolvida e tem gente ganhando grana pra caramba vendendo cura pro que a gente sabe que não tem. Quanto tempo a gente ouviu, por exemplo, que colesterol bom se aumentava com abacate, sendo que a única coisa que aumenta o colesterol bom é exercício físico? Então, eu gostaria muito de poder falar pra você que a gente tem a cura pela dieta de todas as doenças, mas eu estaria mentindo, estaria sendo irresponsável e não é assim que eu gosto de trabalhar. Bom, se você ficou até aqui, meu muito obrigada. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dica, alguma dúvida, me manda lá no Instagram, @nutrilorela com dois L's, ou também no e-mail nutri@lorelabarbie.com.br. Um grande beijo e até terça!